de países estrangeiros e que neste momento são eles que dão aqui a parte do turismo e do turismo de habitação, que nos dão um alento a Pedrógão, porque neste momento nós hoje em Pedrógão, ou mesmo em Figueró, ou ali à volta, se calhar encontramos tantas pessoas estrangeiras como de Pedrógão, muitas vezes. E nesse sentido, nós temos basicamente temos grandes empresas, tudo na área da floresta, temos a Ener Pellets, para nós em Pedrógão. Nós tínhamos uma empresa, que é a Ener Pellets, com a Duofil, que era uma empresa de tubos PVC, que funcionaram apenas as duas empresas recentes. Nos dois anos que funcionaram, Pedrógão, que é se calhar o segundo concelho mais pequeno de Leiria, era o sexto mais ou sétimo mais a exportador, entre a Ener Pellets, que exportava pellets, e os outros que exportavam PVC. Veio a crise de 2009 e o PVC entrou em layoff e praticamente trabalha muito pouco, e depois veio o fogo e a Ener Pellets ardeu toda. Passou por uma dificuldade muito grande por causa das seguradoras que ficaram com uma parte dos fundos, mas penso que tudo o que havia de empresas, todos eles se repuseram, se calhar algumas até estão melhores, houve algumas que até contrataram mais gente, mas o que nos falta também é pessoas e capacidade de criar, porque o problema neste momento é esse, é que os jovens às vezes até conseguem tirar cursos superiores, mas é o primeiro passo, tirar o curso superior é o primeiro passo para não ficar. Isto é, e muitas vezes fica quem não tira o curso superior, porque fica na parte da floresta, ou que fica, ou se calhar como eu tive a felicidade de ter um emprego público, ou se calhar como o meu irmão Paulo, que teve a infelicidade de ter que emigrar. Isto é, acaba por haver muitas vezes, consoante também aquilo que os jovens tiram os cursos e acabam por não ficar. E nesse sentido eu acho que há uma parte social e de turismo, por exemplo, que está a ser altamente penalizada, porque... Por exemplo, nós podíamos olhar hoje para as albufeiras como um resort turístico, não é? Mas em termos legais, o que assistimos, sobretudo com a questão dos fogos, é que nós temos uma vista em Pedrógão fabulosa sobre a albufeira, mas as regras neste momento são altamente restritivas por causa dos fogos. Ou então tem aquilo para fazer hoje uma casa naquela zona já não urbana, com vista para a albufeira, a pessoa tem que ter 3 hectares e depois tem que ter um conjunto de características. Isto é, quando nós, por exemplo, temos a orla costeira, que tem problemas por causa do nível da subida das águas, né? Nós nas albufeiras não temos isso. E nós no Zezo, por exemplo, entre Tomara e se calhar ali a zona de Oleiros, de Álvaro, tem um potencial extraordinário, extraordinário, de turismo e turismo de habitação, em que se calhar as próprias albufeiras deviam ser, a regulamentação devia ser alterada para permitir mais o turismo, porque nós temos casas, pessoas a virem gastar 500 mil e 1 milhão de euros, que depois dão emprego a não sei quantas pessoas, que depois fazem turismo, que depois trazem outros turistas, temos casas a serem vendidas ali por 300, 400 mil euros, às vezes a mesma casa só tem esse valor em Lisboa ou em Leiria, não é? E temos um potencial que neste momento acaba por estar muito restritivo também. Isto é, em termos de regras é difícil. E sobretudo por causa do fogo, que ainda veio agravar mais a questão da dificuldade do espaço florestal. Mas estas zonas, o grande atrativo que têm é a sua beleza natural e a água. Porquê? Porque aquela zona é a zona que tem mais sol, mais água, não é uma zona deserta. Por exemplo, nós quando vamos de Sertã, por exemplo, a Provença já começa a desertificar um pouco. E quando nós passamos de Figueiró para o lado de Penelas é muito chuvoso. E posso lhe dizer que nós temos um problema grave com a Google. Porque cada vez que aparece a palavra Pedrógão Grande na Google, aparecem carros queimados, aparecem corpos com mantas por cima, não é? O nosso problema neste momento é que nós queríamos que alguém dissesse à Google ou alguém patrocinasse qualquer coisa que também mudasse a barragem. Sim, pronto, nós podíamos fazer atividades, aparecem notícias de atividades e nós sabemos que quando aparecer muitas notícias boas da paisagem, não é? As fotografias mais vão desaparecendo. Mas se calhar aquilo que nós também precisávamos era que houvesse também um bocado aqui esta alteração e se calhar aqui esta vertente também nunca foi explorada por nenhuma câmara ou por poucas foi.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir, muito obrigado. Por favor.
Como se diz lá na minha terra, sinto o chão a fugir-me debaixo dos pés. Eu tenho que ir para outra comissão e isto está mesmo complexo para gerir, mas não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para lhe fazer algumas questões. Já falou relativamente à agricultura, à floresta, e em concreto, tendo mais em consideração aquilo que foram os apoios na área da agricultura e da floresta, mas propriamente da agricultura, nós gostaria que me dissesse e confirmasse se esta ideia de obstaculização e de dificuldade no acesso aos apoios, porque havia um processo simplificado com um teto muito baixo, 5 mil euros, poderia ter, nós, o PCP, lutámos para que fosse pelo menos 10 mil euros, já teria outras condições para grande parte, uma faixa maior de vítimas, que perderam bastante na agricultura, mas também uma das coisas que nós, uma ideia que nós percebemos e nos foi transmitida até por alguns depoentes já que trouxeram essa ideia, foi, praticamente todos vieram nos dizer que foram as perdas que se ajustaram às ajudas e não as ajudas que foram ao encontro das perdas que tinham acontecido. E já agora, porque eu agradecia, eu queria que também aflorasse, para além destas questões, as questões relacionadas com os serviços públicos, nomeadamente as zonas agrárias, nomeadamente os serviços de extensão rural, tudo isto porque os incêndios, este incêndio e muitos outros que já aconteceram, era uma catástrofe anunciada. Ou seja, a política que foi sendo seguida relativamente ao desinvestimento nos serviços públicos, relativamente ao desinvestimento dos sucessivos governos no interior e no mundo rural, conduziu ao despovoamento, conduziu à criação de condições para que bastava que um dia houvesse um incêndio e tudo aquilo que aconteceu acabasse por acontecer. E nesse sentido gostaria também que nos pudesse reportar relativamente aos serviços públicos e uma área também muito importante tem a ver com a segurança. A segurança, ou seja, que não está no objeto desta comissão. É verdade, porque o PSD não colocou isso no objeto, mas para nós é um apoio fundamental. Garantir que esta população não volta, e esta e todo o nosso país, não se volta a verificar um drama desta dimensão, e tudo fazer para evitar que os incêndios que nós, ano após ano, nos confrontamos com eles, não tenham estas dimensões, ou possamos evitar que eles tenham dimensões em termos económicas, sociais e de vidas humanas, é uma responsabilidade que nós temos. E isso muito resulta dos apoios em termos de segurança, de prevenção de incêndios que nós possamos ter. Que também saber se alguma coisa se alterou ou não, tendo em consideração a lição que deveria ser aprendida com este incêndio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra ao Sr. Bruno Gomes, faz favor.
Relativamente à questão do ajuste, se foi... Houve um terço das pessoas, pelo menos, baixaram, seguramente. Um terço daqueles mil baixaram o valor. Agora também digo, vou dizer isto sinceramente, se não têm baixado, e se fosse até aos 10 mil, que eu acho que seria o justo, o valor pago pelo Estado seria exponencialmente muito superior. Muito superior. Pronto, nesse sentido, mas depois também é assim, eu sou uma pessoa que gosta de ser justa e há coisas às vezes que as pessoas não gostam de ouvir. Eu acho que, por exemplo, no fogo de outubro, as pessoas foram muito mais prejudicadas do que no fogo de Pedrógão, nesta reposição, mas muito mais prejudicadas. E pronto, relativamente à questão dos serviços públicos, nós não notamos assim diretamente que tínhamos perdido qualquer serviço. Acho que houve aqui uma fase, se calhar, que perdemos lá atrás. E muitas vezes, quando já somos pequenos, quando perdemos já nunca mais recuperamos. Agora, muitas vezes, por exemplo, a autarquia, por exemplo, precisa, por exemplo, de um ou outro projeto local, e acho que muitas vezes deviam ouvir, e se calhar mais as autarquias, até nesses serviços, até porque há serviços, por exemplo, eu vou dizer isto pessoalmente, há um serviço que foi abandonado pelo Estado nos últimos 20 anos, que é a questão das linhas de água. Ninguém sabe quem é o dono. Né? Se calhar aí, esse sim foi abandonado e não há um pai. Estou-lhe a dizer isto até em termos de atividade profissional. Pronto, não sei, é assim, pela lei sei quem é que rege. Mas na prática não se vê. Relativamente à questão da segurança, aquilo que eu lhe tenho a dizer é que nós, por exemplo, já vimos, por exemplo, nós tínhamos uma ação ali ao lado que era o topo de gama na questão da prevenção e ardeu à mesma. Isto, não é? Isto é, também não interessa, nós podemos ter tudo e mais alguma coisa e GPS do melhor e carros todos investidos e não sei o quê, mas eu vou-lhe dar este exemplo, que era a empresa do meu sogro, que o meu sogro tinha, que é um senhor que tinha uma empresa de têxtil, que fazia pasta de colchão. Ele sabia que tinha 7 minutos para entrar na fábrica quando houvesse um incêndio, porque a partir dos 7 minutos ele já não tinha nada, e ele teve 6 ou 7 focos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, e a grande lição que temos a aprender é sobretudo quando matar de início. Posso dizer que o irmão dele ficou sem a fábrica, bruxou lá agora ao fim de 20 minutos ou de meia hora, de uma hora. E a fábrica que ele tinha, e ele tinha cerrada dele, estava a trabalhar na castanheira de pera, ardeu toda, há 3 meses atrás. Porque ele não conseguiu chegar ao fim dos 7 minutos. Ele chegou muito depois dos 7 minutos. E o problema que acontece é que nós sabemos que um incêndio florestal, se calhar os primeiros 20 minutos são os cruciais. A partir dos 25, 30, eu vou-lhe dizer, na minha casa, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu fui estufador e aos 13 fui sapateiro durante 6 anos. E os meus irmãos eram nadadores, salvadores e bombeiros. E eu sabia, e eles já estavam lá, nunca aprendi. Primeira vez que eu andei a apagar o fogo foi em Pedrão Grande, a 17 de junho. E posso dizer que fui uma das 6 pessoas que andou a apagar o fogo, que começou nas regadas e que foi aquele que dizem que foi o fatídico. E posso lhe dizer que eu armei-me em campeão, e foi por uma encosta abaixo com 2 mangueiras de sulfatar pesticida, ou sulfatar, matar as acácias e aquilo, e ia com água a apagar o fogo, até que às 7 horas veio uma vertente e eu tive que correr à frente do lume. E caí, parti o telemóvel, por sorte andei 200 metros em encosta acima, e só não morri mais o meu sogro, por muita sorte, porque chegámos ao cimo do Biso, começámos a descer e aquilo já tinha ardido durante a tarde, por senão também tínhamos lá ficado. Isto é... há coisas que são imprevisíveis e nós sabemos que temos X minutos para atuar. E acho que é isso que nós continuamos a falhar muitas vezes. É que quando nós temos um incêndio, se calhar nós, mesmo aos bombeiros, ou seja, a questão de aviões, por exemplo, em Pedroga, uma altura começou o fogo primeiro com o de Góis. E nós vimos os helicópteros e aviões ir para Góis. Mas o nosso começou primeiro e o outro é que levou com os aviões. Epá, pronto, mas os dois tinham que ser atuados, não é? O problema disto é que nós chegamos a um ponto, também não conseguimos a função pública responder a tudo ao Estado português. Mas volto a dizer, quando não atuarem nos primeiros 20 minutos, ou 5 minutos, ou 10 minutos, tudo isso, não há medidas que depois consigam minimizar. E sobretudo quando não há faixas regionais. Não é? Quando nós, por exemplo, se calhar devíamos fazer faixas de 150 metros na divisão dos concelhos nas linhas da montanha, ou 200. Mas são propriedade privada, na maior parte dos casos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por favor, para prosseguir.
Sr. Presidente, é mesmo para agradecer os esclarecimentos e pedir encarceramento da compreensão, porque eu não posso continuar mais presente e termino por aqui o meu questionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bruno Gomes. Dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendemos bem as questões que invoca para não responder a um conjunto de perguntas, e está no seu direito legal do Código Penal e do Código de Processo Penal. Uma nota prévia, não deixamos de achar estranho que o partido que requereu putestativamente esta audição tenha perdido 2/3 desta audição na pequena intriga politiqueira e da política do Conselho de Pedrógão Grande, mas também não deixa de demonstrar aquilo que o Partido Socialista tem vindo aqui a colocar, que muita desta própria Comissão de Inquérito tem a ver com questões políticas, tem a ver com, como também já foi dito noutras audições, vizinhos que se chateiam, pessoas que mudam de partido e alguma também vingança em algumas matérias aqui colocadas. Em primeira questão, o Sr. Bruno Gomes falou aqui que não tinha havido apoios públicos no Revita. O Revita tem 1/3 de apoios públicos, 2,5 milhões de euros do Revita é fundos da Segurança Social, o remanescente 2/3 são fundos do Estado, pelo menos deu a entender que o Estado é que devia ter colocado, e também dar uma nota que tanto é apoio privado à parte da habitação como é apoio privado à parte da agricultura. Uma primeira questão: como classifica os apoios do Estado, transversalmente, em relação ao Pedrógão, nomeadamente no contexto que foi preciso, como já aqui disse, decidir muito rapidamente, era preciso tomar decisões muito rapidamente, com muita pressão pública, com muita pressão política, com um conjunto de membros do Governo, o Sr. Presidente da República, etc., no terreno também. Questionar como é que avalia esta percepção da resposta dos poderes públicos, nomeadamente do Estado Central.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Bruno Gomes.
Sendo verdadeiramente honesto, relativamente à questão do Rovita, não me pronuncio,